você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 7ª sessão ordinária, hoje, dia 28 de março de 1922. Saúdo todas as meninas do Conselho Tutoral, Conselho Sr. João Carlos, o nosso presidente do Sindicato Municipal, Sr. Franco. Obrigado pela presença de vocês. Estejam bem-vindos a essa casa. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão ordinária do dia 21 de 3 do dia 22. Coloco em votação a ata. Senhores vereadores que concordarem com a ata, permaneçam como se encontram ou se manifestem de alguma maneira. Aprovado todo por senhores vereadores e senhoras vereadoras. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Convite. A Administração Municipal de São Vicente do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a abertura oficial do mês de aniversário do município de São Vicente do Sul, bem como para o lançamento da logomarca do Geoparque, Raízes de Pedra, que acontecerá no CTG Cancela da Fronteira de São Vicente do Sul, no dia 1º de abril de 2022, às 10 horas e 30 minutos. Após, será servido um almoço cortesia do Instituto Federal Farroupilha, Campo São Vicente do Sul. A sua presença deverá ser confirmada até o dia 29 de março de 2022. Ofício 068 de 2022, Gabinete. Ilustríssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto: resposta aos ofícios 12 e 016 de 2022, pedido de informação 04, 5 e 6. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação 06 de 2022, referente ao prédio da Escola Municipal João Chagas. Informo que está em processo de entrega de cedência, pois a Associação dos Apicultores está instalada em outra dependência. Mas aproveito a oportunidade para informar que o mesmo imóvel está em análise para ser leiloado. A resposta para os pedidos de informação 4 e 5 segue em anexo. Então, depois o vereador pediu o que é o 5, está à disposição na mesa.
Tá. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura do capítulo das mensagens justificativas do projeto de lei do Legislativo 001 e Executivo 02 de 22, e juntamente com seus pareceres da Lei do Executivo Municipal. Depois é a leitura do 029, 030, 031, 032 e 032-3 de 2022. Projeto 002... do Legislativo, projeto de 030, Executivo, irão à votação nessa sessão de hoje. A determinação ficarão em, os restantes ficarão na casa para seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 1 de 2022. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Municipal 5.063 de 2014. Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Mensagem justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo corrigir o texto do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei Municipal 5.063 de 2014, tendo em vista que, quando foi realizada a alteração da Lei Municipal 5.830, com a inclusão do inciso 1º, não foi revogado o quadro do referido parágrafo, e mencionava que passava a vigorar a tabela do inciso 1º, e não mais a tabela abaixo. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores desta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 23 de março de 2022. Maria Helena Vicente, vereadora do PP. Projeto de Lei do Legislativo número 2 de 2022. Dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Mensagem justificativa. A mesa diretora vem apresentar o presente projeto de lei do Legislativo 02 de 2022, que tem como objetivo adequar o valor do Vale Alimentação do Poder Legislativo de acordo com o valor concedido ao Poder Executivo Municipal. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores desta Casa Legislativa a aprovação do presente projeto, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de março de 2022. João Batista Cassol, presidente, Flávia da Rosa Paim, vice-presidente, e Maria Helena Vicente, secretária. Projeto de Lei Municipal número 029 de 2022. Altera o inciso 2º, a linha A e B, do artigo 10º da Lei Municipal número 5.230 de 2015 e dá outras providências. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 029 de 2022, no qual altera o inciso 2º, a linha A e B, do artigo 10º da Lei Municipal 5.230 de 2015 e dá outras providências. O presente projeto refere-se à constituição do Conselho Municipal da Habitação. Essa alteração se faz necessária em razão de que a lei contempla um representante das associações de bairros e atualmente não tem nenhuma associação legalmente em atividade. E para realizar a nomeação e atualização dos membros do Conselho Municipal de Habitação, se faz necessária essa mudança, a fim de que todos os bairros possam indicar seus representantes. Ainda na mesma forma, a antiga Constituição do Comud não deu prosseguimento aos atos para a sucessão, quais sejam eleições e demais atos, os quais, em fase dessa incumbência, se der do próprio Conselho, a não ser de forma excepcional e intervencionista, o que não é de bom tom face à necessidade de independência dos Conselhos Municipais. Ademais, a necessidade de atualização da referida norma se faz necessária em razão de que estamos em vias de instituir o Programa de Regularização Fundiária, bem como estamos em vias de aprovação do projeto para a captação de recursos para residências populares em nosso município, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 dias do mês de março de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 030 de 2022. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 3.637 de 2001, alterado pelas Leis 3786 de 2002, Lei 4.000 de 2004, Lei 4.308 de 2007, Lei 4.384 de 2008, 4.606 de 2010, 4.776 de 2011, 5.105 de 2014 e 5.629 de 2019, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação aos funcionários e servidores públicos municipais ativos e dá outras providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de Lei 030 de 2022, que tem por finalidade o aumento do Vale Alimentação dos servidores públicos municipais ativos e também concede o Vale Alimentação para os conselheiros tutelares. Salientamos que este aumento foi discutido em reunião com o Sindicato dos Servidores Municipais, onde conseguiu-se conceder um valor maior que o pedido. Cabe expor que os referidos valores vêm defasados há muitos anos, bem como no ano que findou e anteriormente estavam suspensos os reajustes pela Lei Complementar 173 de 2020. sendo realizado um esforço conjunto com o fulcro de valorização do funcionalismo, pois como a inflação que estamos vivendo, o poder de compra dos funcionários restou muito defasado. Ainda no que se refere aos conselheiros tutelares, os mesmos têm seus direitos muito escassos, sendo seu salário balizado pelo salário mínimo nacional, o que em razão de que estão lotados no município. Esses devem, por isonomia entre o funcionalismo, ser inseridos no Vale Alimentação para que tenham valorização no desempenho de suas funções. Sendo assim, pedimos pela aprovação do projeto de lei 030 com regime de urgência para que se possa ter tempo hábil de ser concedido esse aumento ainda no mês de abril. E colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 25 dias do mês de março de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31 de 2022. Altera a Lei Municipal 5.152 de 2014, alterando o artigo 4º, que trata da Constituição do Conselho de Saúde. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 31 de 2022, no qual altera o caput do artigo 4º da Lei Municipal 5.152 de 2014. O presente projeto de lei se faz necessário em razão de questão difícil de se estabelecer quórum para as deliberações do Conselho Municipal de Saúde, em razão do vasto número de conselheiros, os quais vêm rotineiramente faltando às reuniões marcadas. Muitas delas devem ser remarcadas em razão deste problema. Em deliberação em reunião ordinária do Conselho, foi votada pelos membros tal deliberação, a qual optou pela redução do número de conselheiros, mantendo a composição paritária já definida na redação posterior à mudança do caput desse artigo, que vem sendo alterado. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, em 25 de março de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 032 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um técnico em radiologia para atender às necessidades do hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Mensagem justificativa. Encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 032 de 2022, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um técnico em radiologia para atender às necessidades do hospital, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Essa contratação se faz necessária, tendo em vista que no último concurso realizado foram classificados apenas 3 técnicos em radiologia e os 3 foram nomeados. No entanto, uma das servidoras pediu exoneração do cargo. Sendo assim, a contratação deverá ser feita através de processo seletivo simplificado para preencher essa vaga, para que seja feita a escala de atendimento com os plantões. Sendo assim, pedimos aprovação do projeto de lei 032 e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 dias do mês de março de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de lei municipal número 033 de 2022. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Mensagem justificativa. Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 033 de 2022, que tem por finalidade a contratação temporária e emergencial de um arquiteto para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Essa contratação se faz necessária em razão da elevada demanda de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, dessas secretarias. Com a contratação de um arquiteto, pretende-se agilizar a elaboração de projetos, relatórios, orçamentos, vistoria e fiscalização. Cabe referir que a assunção de várias emendas parlamentares, o que nos deixa felizes em poder proporcionar maiores benesses à população, trouxe um aumento considerável na demanda do setor, sendo que, além desses projetos, ainda resta a regularização de todo o setor de habitação, o que deveras leva quase todo o tempo do engenheiro, o que indica que não dá conta dessa imensa demanda. Nesse prisma, resta plenamente necessário, haja vista, inclusive, que tal cargo não se encontra amparado pela previsão no último concurso, o que inviabiliza essa forma de contratação, sendo que em concurso posterior será indicada a previsão de tal servidor para suprir essa demanda. Sendo assim, pedimos pela aprovação do projeto de lei 033 de 2022 e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 28 dias do mês de março de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Obrigado, vereadora. O grande expediente de hoje estaria a cargo do vereador Flavarion Keller, mas ele se encontra doente e não compareceu. Então, na próxima sessão, vai continuar para ele o grande expediente. Então, não vai ser você, Flávio. Continua para o Flamarion. Passamos para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo 002 de 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 02 de 2022 dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Parecer jurídico. O Poder Legislativo Municipal apresentou o projeto em lei em epígrafe, dispondo acerca da concessão, valor do vale alimentação aos servidores públicos ativo do Legislativo Municipal. Vieram os atos com vista para parecer. É o breve relatório. No que tange à legitimidade desta Câmara de Vereadores em regulamentar o mencionado benefício, verifica-se estar perfeitamente respaldado pela Lei Orgânica Municipal e demais hierarquicamente superiores. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. Deve-se destacar que as despesas advindas da concessão do benefício devem atender às condições previstas na Lei de Diretriz Orçamentária, estar prevista na Lei Orçamentária Anual, além de obedecer às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101, o que se verifica devidamente atendido. No que tange o mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso da atribuição legislativa, verificar a viabilidade de aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei nesta Casa Legislativa. Nesses termos, São Vicente do Sul, 28 de março de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 17 de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutirem o projeto de lei do Legislativo Municipal número 2, que dispõe sobre a concessão do Vale Alimentação dos servidores e assessores da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. O referido projeto de lei do Legislativo Municipal encontra-se de acordo com os seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais, com a iniciativa pela mesa diretora. O vale alimentação é um direito do servidor público descrito e garantido em lei, Devido à inflação e contexto pandêmico dos últimos anos, ou mesmo não teve reajuste, ficando defasado, diminuindo o poder de compra. Assim, após estudo e análise conforme parecer jurídico, a comissão emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo Municipal número 2, que vai assinado por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Butch de Oliveira, relatora da comissão, Gilmar Lopes Jacomelli, integrante da comissão. Tendo em vista que eu tive que redigir o projeto hoje e, em relação da nossa reunião, eu não fiz a nossa ata, então vou dar o parecer oral. Comissão de Economia e Finanças Públicas. O referido projeto de lei do Legislativo encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais. Após estudo e análise, conforme parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei número 2 de 2002. Esse é o parecer da relatora Maria Helena Vicente. Não sei se os demais componentes... Gislaine? Concordância dos demais componentes. Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, componente.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quiserem fazer a palavra, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam com os encontros e se manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos, senhoras e senhores vereadores. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal 030 de 2022, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei 030 de 2022. Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 3637 de 2001, alterado pelas Leis 3.786, 4.000, 4.308, 4.384, 4.606, 4.776, 5.105 e 5.629. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafa, dispondo acerca das alterações do artigo 3º da Lei Municipal 3.637 de 2001, especialmente acerca da majoração do Vale Alimentação aos servidores municipais ativos. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Cabível a análise do presente em caráter de urgência nos termos do artigo 59, parágrafo 1º da Lei Orgânica, no que tange à legitimidade do Poder Executivo em legislar acerca da majoração do benefício, verifica estar perfeitamente respaldado pela lei supracitada. No mesmo sentido, estão preenchidos os demais requisitos de constitucionalidade e legalidade, para que o presente projeto seja levado à apreciação do Poder Legislativo Municipal. Deve-se destacar que as despesas advindas da concessão do benefício devem atender às condições previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista na Lei Orçamentária Anual, além de obedecer às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, o que se verifica devidamente atendido pelas informações prestadas pelo Poder Executivo Municipal. No que tange ao mérito do projeto, cabe aos excelentíssimos senhores vereadores, no uso de suas atribuições legislativas, verificar a viabilidade da aprovação. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação e votação deste projeto de lei na Casa Legislativa. Nestes termos, São Vicente do Sul, 28 de março de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Ata 16 de 2022, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 28 dias do mês de março, do ano de 2022, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Executivo Municipal número 30, que altera o artigo 3º da Lei Municipal 3.637, alterado pelas leis 3.786 de 2002, 4.000 de 2004, 4.308 de 2007, 4.384 de 2008, 4.606 de 2010, 4.776 de 2011, 5.105 de 2014 e 6.629 de 2019, que dispõe sobre a concessão do vale alimentação aos funcionários e servidores públicos municipais ativos e da outras providências. O referido projeto de lei municipal encontra-se de acordo quanto aos aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais e com a correta ortografia do texto. O vale alimentação é um direito do servidor público descrito e garantido em lei. Devido à inflação e contexto pandêmico dos últimos anos, o mesmo não teve reajuste, ficando defasado, diminuído o poder de compra. Os conselheiros tutelares desenvolvem um trabalho importantíssimo na sociedade. E a garantia do direito ao vale alimentação permitirá que os mesmos tenham uma maior valorização no desempenho de suas funções. Assim, após estudo e análise, e conforme parecer jurídico, a comissão emite o seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal 30 e vai assinada por Flávio da Rosa Paim, presidente da comissão, Daniele Buntic de Oliveira, relatora da comissão, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante da comissão. Também esse foi fazer meu parecer oral. Parecer da Economia, Comissão Permanente de Economia e Finanças Públicas, com relação ao projeto de lei 030 de 2022. O referido projeto de lei encontra-se de acordo com seus aspectos lógicos, jurídicos, legais e constitucionais. O vale alimentação é um direito do servidor público descrito e garantido em lei. Com relação ao Conselho Tutelar, acreditamos que é uma garantia que há muito tempo eles vêm pleiteando e agora foi concedido. Então, assim, após estudos e análise, e conforme o parecer jurídico, a comissão emite seu parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 30. Esse é o parecer da relatora Maria Helena Vicente, concordado com os demais integrantes, Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores... com a palavra, vereador Giacomelli.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, senhores vereadores. Essa plateia que nos visitam hoje. Franco, presidente do sindicato, funcionários municipais, conselheiras, professora, funcionários da casa. Alguém tem que falar alguma coisa desse projeto. Isso aqui é eu estava me informando, esse Vale Refeição tem que parabenizar a administração municipal, parabenizar o sindicato, os funcionários, porque o Estado recebe 330 reais de vale-refeição e o fim do mês é descontado 121. Então, está na realidade, recebe 200 pila de vale-refeição. E o município está pagando 410 a partir desse mês e é descontado somente 20 reais. Então, olha, está de parabéns a administração, como eu disse, está de parabéns ao sindicato que negociou com eles, os funcionários, está bem a administração. Sobre os conselheiros tutelares, eu acho que está se corrigindo uma injustiça de muitos anos nessa casa. Os conselheiros tutelares, eu fiquei quase 20 anos fora da vereança, e naquela época já era discutido a questão do vale-refeição para os conselheiros. E tinha alguma coisa legal que impedia que fosse votado e fosse dado para os conselheiros vale refeição. O que convenhamos, é uma injustiça, são funcionários públicos também, né? Tem um tempo limitado, mas não são funcionários que trabalham e fazem suas refeições também. Então, senhor presidente, eu venho dizer que a administração está de parabéns e tem aumento salarial que está chegando aí também, só para dizer que o Estado está brigando, está oferecendo 5% hoje para o pessoal dos municipais, 5%, e foi feito um movimento muito grande aí de milhares de funcionários, principalmente só da polícia, para chegar a 10%. Então, tudo que vinha a mais disso aí, vai vir reposição e aumento salarial. Também, não sei quanto que é, não veio nada oficial, também quero parabenizar também a administração e o sindicato e os funcionários pelo que estão conseguindo nessa negociação aí. Senhor presidente, era isso.
Obrigado. Com a palavra o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários que nos honram com essa presença. Nosso presidente do sindicato, saudando o presidente do sindicato, saúdo todos os funcionários. Realmente, vereador Gilmar, eu concordo com o senhor em partes, que o executivo está de parabéns, mais de parabéns os funcionários da ativa. Por que eu falo da ativa? Olhando a professora Elaine ali, ela vai concordar comigo. O funcionário inativo não ganha o vale. E com isso aí dá uma defasagem grande no salário. Então, de parabéns, funcionário da ativa. Então, realmente, é um vale que deu R$170 de aumento. Uma pessoa que ganha um pouco mais que o salário mínimo, é um grande aumento. Mas também nós vamos ter que pensar, presidente do sindicato, nesse pessoal que trabalhou 30, 40 anos junto com os senhores, que era colega dos senhores, e hoje estão aposentados e não têm esse vale. Então, esse aumento não é real no salário, e sim é um bônus que está vindo. Hoje nós estamos dando parabéns, quero dar os parabéns para o prefeito, esse vale para os conselheiros tutelares. Nada mais justo, como diz o vereador Gilmar, é temporário o cargo dos senhores, mas não tem dia, não tem hora, não tem dia de chuva. Qualquer momento eles estão no plantão, tem que sair e enfrentar cada coisa que até eu sei, mas deve ser difícil o trabalho dos vocês. Então, já dou os parabéns para o trabalho dos vocês, e é nessa parte eu dou os parabéns para o executivo. Mas na parte do vale, parabéns para o pessoal da ativa, merece. Nós estamos aqui hoje votando esse projeto em cima da perna. Hoje eu reclamei para o meu presidente desse projeto chegar hoje na nossa mão e ser votado hoje. Aí jogaram para o presidente do sindicato. O presidente disse que não, que vinha negociando há tempo. E para chegar nesse denominador, o prefeito pediu até o dia 18. Então, vamos votar. Se fosse amanhã, nós ia votar igual. Então, assim, ó, é para o bem do funcionário. Tudo que for para o bem do funcionário, João Carlos, te digo e afirmo, pode contar com os vereadores. Estamos aqui para o progresso de São Vicente. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão o referido projeto. A palavra está com a vereadora Dani.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, colegas vereadoras, a plateia que nos honra com essa presença, os servidores públicos do nosso município, nossa assessora, e aos ouvintes da Rádio São Vicente. A questão do vale alimentação ao servidor, eu acho que é algo nada mais justo, né? É um direito como servidor conquistado, e nada mais justo também a administração dar esse aumento, pois ano passado não teve nenhum reajuste devido à LC 173, que não permitia a administração em nenhum município dar esses aumentos. Então, fica registrado aqui o parabéns ao presidente do sindicato e toda a equipe, né, todos os servidores que juntos lutam por seus interesses e por suas garantias, né, seus direitos. Eu acho que a gente está lá, o servidor está lá diariamente, né, todos os dias. Não adianta falar, eu acho, que de servidor público, porque eles estão lá por méritos seus. Porque às vezes tem um servidor que não faz tal coisa, e assim por diante. Isso nós encontramos em qualquer local, né? Em qualquer esfera, na pública ou na privada. Então, parabéns a vocês, parabéns às gurias do conselho, que, é bem como o vereador comentou, não tem dia, não tem hora, né? E vocês têm que, às vezes, muitas vezes, largar dos momentos que estão com a família para atender a população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado. Continua em discussão o referido projeto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. No nome do presidente do sindicato, cumprimento todos os servidores que estão aqui presentes. Dando seguimento, quero elogiar não só o presidente, como o prefeito, como a administração, na condução desta negociação. Como dizia meu pai, uma negociação boa, os dois lados saíram perdendo. Acho que acredito, um teve que ceder, o outro cedeu, e hoje você fez um número. Quero parabenizar a administração, que mesmo com esse número justo, conseguiu manter a firmeza ainda nas contas, na contabilidade do município. E quero mandar um abraço especial para as gurias do conselho aqui, que a gente sabe, a gente vê elas na rua, estão sempre lutando, a gente sabe que às vezes precisam de apoio da brigada, estão sempre, a gente não sabe o que elas passam nessa, para lidar com esse pessoal aí, que às vezes causa problema para a nossa cidade aí. Tá bom? Por enquanto era isso, daqui a pouco voltamos à tribuna.
Obrigado, vereador Flávio. Continua em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras quiserem fazer uso da palavra, eu vou colocar o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam com esse encontro ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Uma moção de apoio 004 de 2022.
Moção de apoio 04 de 2022. Os vereadores Flávio da Rosa Paim, PP, Maria Helena Vicente, PP, João Batista Cassol e Gislaine Zignati Delpino, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência para apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviado moção de apoio ao projeto de lei 3.723 de 2019, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de março de 2002. Justificativa. A aprovação do projeto de lei 3.723 de 2019 é urgente e de extrema relevância para a regularização dos 499 colecionadores, atiradores, desportistas e caçadores existentes no Brasil até o ano de 2022. Até o presente momento, a matéria está sendo regulamentada somente por decreto do Poder Executivo, de modo que há diversas ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal, visando a revogação desses decretos regulamentadores. Desta forma, por não haver nenhuma lei específica regulamentando a matéria, o exercício das atividades exercida por caçadores, atiradores e colecionadores pode ser extinta a qualquer momento por decisão do STF e até mesmo pelo presidente da República, que possui legitimidade para revogar todos os decretos, o que geraria insegurança jurídica a essas categorias. O projeto regulamenta o porte e a posse e a compra de armas, munições e insumos, determina a quantidade dessas que pode ser adquiridos, cria regras para o transporte dessas armas até os clubes de tiros e locais de caça. Também permite o porte de arma por essas categorias. Tipifica novos crimes, aumenta as penas de posse e porte irregular de armas de fogo, tornando a legislação mais rígida.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra o vereador Flávio Paim.
Voltando à tribuna. Como todo trabalho apresentado aqui nesta casa por mim, eu gosto de explicar a origem de onde é que venho. Eu, em casa, esses dias, meu primo me manda uma mensagem sobre esse projeto de lei que está tramitando e um movimento que está se criando no Estado, não só no Estado, como no Brasil, para que as câmaras municipais apoiem e façam essa moção em favor do PL 3723. A importância desse PL aí, não com intuito armamentista, mas como ele é agricultor e meu primo é agricultor, hoje nós viemos passando por... Hoje de manhã nós estávamos falando aqui que a gente vê pessoas... A gente vai mais para a periferia, a gente às vezes se dá conta com pessoas com armas. Nada mais justo que a população de bem também esteja armada também e esteja pronto para... com regulamentada, tudo bem regulamentada dentro da lei, com o seu porte, com a sua posse, para que possa também ter o seu direito de arma. Que, como a história já nos ensinou, países livres, cada pessoa tem seu direito de armamento. E países que teve suas ditaduras, geralmente teve políticas de desarmamento da população para depois vir o ditador e tomar o poder. Então, não é sobre armas, é sobre liberdade. Por enquanto era isso.
Obrigado, vereador Flávio. Continua em discussão a referida moção. Se nenhum dos seus... A vereadora Dani, com a palavra.
Retornando, senhor presidente. Presidente, colegas vereadores, né, as colegas vereadoras, né, hoje mais cedo fui até convidada pelo colega Flavinho para assinar a moção. Ele sabe que não é uma das bandeiras que eu defendo. E tenho total respeito a ele e a todos que assinaram. Né, eu acho que isso é democracia, né, o respeito a tu poder ou não apoiar algo. E hoje eu fui para casa e fui dar uma estudada no PL 3723/2019. Né? A justificativa que está em anexo é a justificativa do texto original. Né? E eu vi que ele já sofreu várias emendas, mais de 50 emendas. Então, eu não tive tempo hábil e eu prefiro votar contrário, senhor presidente. Gostaria que o senhor registrasse. E... para que eu acredito que tenha que ter uma maior discussão. Inclusive, está no Senado. Na última sessão foi solicitado novamente pedido de vistas, porque ainda existem coisas que estão ou em dúvida ou que muitos senadores acabam não tendo total conhecimento. Seria isso, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereador José Luiz, com a palavra.
Retorno, senhor presidente. Vereadora Dani, a senhora mesmo falou que nós estamos numa democracia, né? Mas, nós estamos aqui para um debate, né? Livre. Só quem sentiu na pele, como nós sentimos, fomos presos com a arma registrada, tudo legal, não tanto, porque senão não teria sido preso. É uma arma adquirida pelo um agricultor, só que estava vencido o documento. Fomos tratados como marginal. Viemos para a delegacia, pagamos, o rapaz estava junto, pagou fiança, prestou serviço comunitário. Então, assim, é difícil. Só quem mora no interior hoje para saber. Hoje, pela manhã, nós estávamos discutindo, a senhora não entrou na discussão, bandido não usa arma. Então, hoje, hoje, se chegar lá no interior, o pessoal que não tiver um porte ou um CR para ter uma arma em casa, vai preso como qualquer bandido. Mesmo que seja do avô lá, do tataravô, um bodoque lá que sai um barulho. Então, eu acho que nós temos que se unir e armar a população de bem e desarmar os bandidos vagabundos. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras quiserem fazer uso da palavra na discussão, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam com os encontros ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, menos o voto da vereadora Dani. Passamos para o requerimento 002 de 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento 02 de 2022. José Luiz Couto Carvalho, PTB, nos termos regimentais legais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Vem requerer o cascalhamento na estrada que dá acesso à Fazenda Santa Rosa e principalmente a estrada que dá acesso à Estância Vista Alegre, com o aterramento das cabeceiras dos dois mata-burros, para permitir que o ônibus escolar possa chegar até a Fazenda Nova Esperança, onde tem aluno em idade escolar. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de março. José Luiz Couto Carvalho, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido requerimento. Com a palavra, o vereador requerente José Luiz.
Retorno, senhor presidente. Esse requerimento foi uma solicitação do morador lá da localidade, Fernando, mais conhecido por Bugil. Ele tem um aluno que está frequentando aqui na creche, uma criança, um filho dele, e o ônibus não está buscando lá. O que que o motorista do ônibus alegou? E eu concordo com ele, motorista não é para abrir porteira. E o ônibus não cruza no mata-burro. Eles fizeram um mata-burro lá, o engenheiro errou, fez com quase uns 2 metros de altura. Então, assim, ó, tu tem que fazer um aterro de um lado e do outro, senão o ônibus vai acavalar ali. Aí eu peguei o meu carro, fui lá, olhei, falei com o Gilbran, que é o gerente geral lá da estância, e ele também parece, até que o vereador Alex falou, que a proprietária também pode até ajudar a fazer a terraplanagem lá, o aterramento, e para que possa buscar. Eu medi só uma parte. Parece que a lei é a obrigação do município buscar mais de 3 quilômetros, 3 mil metros quadrados, 3 mil metros corridos. E o Gilbrama diz que dá 3 mil e poucos metros. Então, a lei permite que busque esse aluno lá. Mas também não pode obrigar o motorista a abrir porteira. É um contratado, ele é para dirigir ônibus, não para abrir porteira. Então, se depois que sanar isso aí, que busque esse aluno lá, infelizmente, é um gasto. Mas é um direito, né? Então, que faça quanto antes para essa criança não perca mais tempo de vir na aula. Porque hoje o pai dele está pegando ele de carro, trazendo na estrada. Depois, meio-dia, tem que vir esperar ele. Ele é um trabalhador, um funcionário, de repente pode até perder o emprego por estar se ausentando da fazenda para fazer esse trajeto para trazer o filho dele. Seria isso. Conto com os senhores vereadores para aprovação desse requerimento.
Vereador, obrigado, vereador José Luiz. Coloco em discussão a referir requerimento.
Boa noite, ouvintes da 106, plateia aqui presente, denominada já pela mesa. Vou votar favorável a esse requerimento do vereador José Luiz, ao qual já tive lá falando com a secretária de Educação. Falou que ia mandar essa semana o secretário lá dar uma olhada, ver quantas cargas necessita. Com certeza o motorista não é o cara para abrir as porteiras, mas espero que a prefeitura também faça um esforço, que essa criança não pode mais ficar sem ir na escola. O pai dela já me ligou 2, 3 vezes também. Falei para ele que se precisasse, até na mão do nosso vereador, nós ia dar uma pressão também no prefeito. Estamos à disposição. Seria isso.
Obrigado, vereador Alex. Continue a discussão referindo o requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quiser discutir mais o requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam com esse encontro ou se manifestem de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Indicação número 11 de 02 de 22, de autoria do vereador, da vereadora Maria Helena Maduro Castro Vicente, PP.
Indicação número 11 e 12 de 2022. A vereadora Maria Helena Maduro Castro Vicente, do PP, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência para apresentar as seguintes indicações. Indicação 011. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja revisada a lâmpada do poste da localidade da Timbaúva, em frente à propriedade do Sr. Cláudio Pinheiro. Indicação 12. Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja colocado lâmpada no poste da Rua Coronel Pilar, trecho compreendido entre as ruas 7 de setembro e Avenida Dr. Manuel Cipriano Dávila. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 28 de março de 2022, Maria Helena Vicente, vereadora do PP.
Com a palavra a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente e demais plateia que nos ouvinte. Eu tinha prometido para o João Carlos que eu não ia fazer pedido por escrito. Mas é que me cobro, e aí eu tenho que fazer. A gente já tinha conversado sobre essa lâmpada lá na frente da casa do Cláudio Pinheiro, ex-funcionário da prefeitura. A hora que o senhor puder dar uma olhadinha para nós. Pois é, isso é que a gente vai ter que rever essa parte. E a outra é existe os postes, mas só não tem lâmpada. Entre ali na rua Coronel Pilar, entre a 7 de setembro e a Dr. Cipriano Dávila, é mais próximo ali da casa do... Ai, agora esqueci o nome dele. Não, no Savoia. Um pouquinho mais acima. E aí a falta de luz faz que o pessoal se concentre ali, estão jogando lixo, está ficando bem feio aquela localidade ali. Então, também, a hora que o pessoal das lâmpadas puder dar uma olhadinha para nós, seria isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Continue discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quiser mais fazer a palavra... A indicação será encaminhada ao Executivo. As explicações pessoais. Primeiro, o vereador fazendo a palavra por 5 minutos, se assim o desejar, é o vereador Flávio da Rosa Paim.
Voltando essa tribuna... Hoje ia subir essa tribuna apenas para fazer um convite que eu passei hoje no grupo até dos vereadores, até da palestra da conscientização sobre o autismo. Será, será sábado às 8h30 no Salão Paroquial. E quero parabenizar não só o Dair, como toda essa casa aqui e a Prefeitura Municipal, que desde o momento lá, aquela vez lá, dia 27 de janeiro, acho que foi, nós fomos, do ano passado, em comitiva com o prefeito, Maria Helena, eu, o Gilberto, estava conosco também. Nós fomos lá, já solicitamos, e isso que está acontecendo hoje, essa obra que está acontecendo ali, esse recapeamento hoje, é um motivo de união de todos nós aqui, como nós subimos também, o vereador Flamarão andou conversando também, com o ofício do vereador Alex também, todos aqui lutaram uma união da casa com o executivo, e assim que São Vicente vai para frente, e assim que São Vicente cresce com a união de todos os políticos, assim, em prol do município, entende? Em prol do bem comum de todos. Isso é a primeira luta que nós conseguimos no Dair, temos outros ainda, vamos seguir pressionando eles, ver se nós conseguimos mais coisas lá dele, lá que eles têm, nós temos várias demandas para conseguir com eles. Por essa semana era isso. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Flávio. Próximo vereador, fazendo a palavra, se assim o desejar, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT, por 5 minutos.
Senhor presidente, retorno dessa tribuna. Solicitando, que é difícil de eu passar dos 5 minutos, mas se passar, o senhor me permite os outros 5 de líder. Quero cumprimentar o Anderson, um dos responsáveis pela Secretaria de Obras também aí, que realiza um excelente trabalho no município, onde tem recebido bastante elogios. Assim como tem aqueles que criticam por criticar, mas a maioria é elogio que a gente recebe. Então, de parabéns. Eu, senhor presidente... Sobre essa moção sobre o armamento, são quase 500 mil colecionadores, atiradores, esportivos, caçadores que existem no Brasil. Então, o que acontece? Como é um assunto bastante polêmico, ele acaba sempre trancando em algum lugar a tramitação desse projeto. E o que, que precisa ser feito é regulamentar isso oficialmente. E é o que não está acontecendo. Porque o que as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas vamos regulamentar a arma, qualquer pessoa vai ter arma. Não existe isso, não é qualquer pessoa que tem arma. Qualquer pessoa que tem é o marginal, é o meu elemento. Esse tem, arruma em qualquer lugar. Né? Agora a pessoa de bem não, é cheio de cobranças. Tem que ter certidão até, olha, né? Tudo que você pode imaginar para poder comprar uma arma. Isso para registrar e depois o porte é o outro departamento ainda. Então eu acho que teria que ser, esse projeto teria que ser votado, claro, que é como eu disse, é muito interesse, né? Como dizia o Brizola, muito interesse nisso. Muita gente por trás da coisa ali que quer complicar e acaba acontecendo, né? Porque a questão de armamento, isso aí é muito dinheiro, é muito interesse, né? Com os grandes lá. Eu aproveitar o Anderson, eu não fiz aqui ainda nenhum pedido por escrito, mas aproveitar o pessoal da Obras, é que na rua, que dentro do possível, naquela a esquina ali da rua 7 de setembro com a Conde de Porto Alegre, carro pequeno está batendo naquele calçamento ali. É um problema, porque a água que desce lá de cima do lado do hospital, mas aquele lugar ali, carro pequeno, se tu entrar meio rachando, está dando bordoada. E as duas quadras da Rua Brasil, entre Antônio Gomes e a 14 de julho. Barbaridade, está precisando colocar um calceteiro ali para ajeitar aqueles buracos ali. Tem alguns, eu defendi na outra sessão sobre a questão de ter um calceteiro sempre trabalhando. Olha o trabalho que foi feito nesses calçamentos aí. Né? Isso. Tá? Isso é um pedido. Quero, antes de entrar num assunto lá não muito bom, quero agradecer aos amigos que participaram no Fandango aí, sexta-feira, no CTR Cancel da Fronteira. Bailão dos antigos, de casa cheia. Um espetáculo, tá? De baile. Muito obrigado. Agradecer às pessoas da comunidade, os associados do CTG, que lá participaram. Os amigos aí da região, que acredito que muitos escutam aqui, pois não, José Luiz? Pessoal aí de Mata, Jaguari, São Francisco, Caciqui. Essa volta toda que vieram nos visitar aqui, Santiago, São Francisco. Enfim, olha, e o Fandango só deu grande porque o pessoal da cidade, o pessoal do município participou e os amigos aí, vizinhos, também vieram nos visitar. Foi, não, Gordo?
Obrigado pela parte, vereador Gilmar. Eu quero dar os parabéns para o senhor, para a patronagem, em si, em todos. É, tem que ter muita coragem para fazer o que o senhor fez, né? Hoje, pela manhã, eu descobri o valor, que R$18.000, tem que ter coragem. Mas, como dizia o Júlio de Freitas, homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Então, quero homenagear a Sheila, porque mais feio que o senhor é impossível. E, com isso, só vem engrandecer São Vicente e o nosso CTG. Né? Mas tem que ter coragem, agora saindo da pandemia, e fazer o que o senhor fez. E, graças a Deus, com êxito, e todo mundo falou bem, a gente olhando nas redes sociais, eu não fui, mas a gente acompanha pelas redes sociais, é casa cheia, show. Então, quero deixar os parabéns e que o senhor continue com essa coragem e possa trazer maior grupos na altura, ou até maior que o João Luiz Corrêa. Seria isso, obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. É, a turma, para começar, o cara tem que ter coragem, mas tem que ter uma turma junto para trabalhar. E a gente fez uma patronagem que dá para dizer que estão pegando junto, estamos trabalhando e, se Deus quiser, vem coisa boa pela frente ainda aí. Senhor presidente, colegas vereadores, eu trago uma reclamaçãozinha, que eu já, inclusive, eu já conversei com alguns responsáveis sobre isso. Eu fui um dos caras também, em outra época, que mais bati em cima da questão médica em São Vicente do Sul. Os problemas dos atendimentos médicos continuam em São Vicente. E eu não vou culpar o prefeito, não vou culpar o secretário, não vou culpar o diretor do hospital, até conversei com ele hoje. Não vou culpar as pobres enfermeiras, que é o que segura as pontas tudo lá. E para não dar problema, daí acabam, né, não dizendo a verdade. O que se justifica uma pessoa de 72 anos precisar ser atendida pelo médico 4h30 da manhã e ser atendido somente pela competente funcionária. Eu não estou criticando as enfermeiras, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? Até porque na primeira sessão que eu vim aqui, eu elogiei o atendimento, em virtude, a gente acabou perdendo a mãe, mas eu elogiei todo o atendimento daquele hospital. Desde o pessoal que faz a limpeza até os médicos. Para nós foi um atendimento excepcional. Eu não posso reclamar do atendimento. Mas tem situação que não é para todo mundo, infelizmente. Então, o que, que se justifica um médico dizer que estava ocupado, mandar a enfermeira dizer que estava ocupado, que não podia atender na hora, uma pessoa com 72 anos precisando ser atendido? Eu vou dizer uma coisa. Enquanto alguém não fizer uma barbaridade aqui, entrar dentro daquele hospital lá e arrebentar uma porta e tirar um médico desse pelo pescoço de lá, tá? Não vai mudar isso. Não vai mudar, infelizmente. Aí daí o cara que fizer isso vai responder, vai ser processado e tudo. Mas convenhamos, esses caras ganham bem. O prefeito tem esse pipi na mão, eu sei disso, o secretário também, mas eles têm que tomar uma atitude com essa empresa que administra essa situação aí dos médicos plantonistas. E esse é problema aí, um em cima do outro. E o que acaba estourando nas enfermeiras? Enfermeiro tem que fazer tudo lá para tentar ajeitar a coisa, porque os bonitos estão dormindo. 4h30 da manhã está ocupado, ocupado o quê? Roncando, no mínimo. O que ele vai estar fazendo 4h30 da manhã? Ninguém para atender lá. Então, assim, senhor presidente, eu quero me colocar à disposição, e muita gente está nos escutando, e não acho que só eu, todos os vereadores, se acontecer um fato desse, tem que chamar um vereador. Chama um vereador lá. Vamos nós mesmos fazer um fiasco lá, ver o que eles vão fazer com nós. Tem que filmar essa gente. Rapaz, tem gente para atender ali, está morrendo lá, e o cara dormindo, ganhando um baita de um dinheiro e dormindo. Não quer trabalhar, vai para outro lugar, rapaz, dá lugar para outro. Então, esses médicos... Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas tem médico que eu vou dizer uma coisa. Nós tínhamos que pegar ele pelo colarinho e mandar ele procurar a casa dele. E parar de aprontar em São Vicente. Porque essa gente está ganhando bem. E todos os fins de mês eu garanto que eu acredito que estão recebendo certinho. Tá? Agora, para estar dormindo, e se morre a pessoa? Foi o seu José Sturza. E se morre uma pessoa dessas? E daí? Aí a enfermeira botou uma sonda, ficou um pouco lá e mandou embora. E o médico? O médico roncando e fazendo outras coisas a mais lá no quarto sozinho, né, ar-condicionado, bem tapado, e nós os bobaião pagando aqui. Então, senhor presidente, essa é uma coisa que eu tenho fazendo. Como eu estou dizendo, não vamos culpar só o prefeito. Agora, por enquanto, não vamos culpar o secretário de saúde nem direção do hospital. Mas que tem que ser tomada uma atitude com essa empresa que administra a questão dos médicos, dos plantão aqui, tem. E eu me coloco à disposição. Quando acontecer isso aí dos bonitos não atenderem, pode chamar o vereador Gilmar, que eu não tenho problema nenhum de eu ir lá para ver se o cara está dormindo ou não. Muito obrigado.
Eu que agradeço a palavra, vereador. O próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Zilaide. Zignati. Não, mas está certo.
Boa noite à nossa mesa diretora, aos colegas vereadores, ao presidente do sindicato ali dos municipários, ao pessoal que está nos assistindo, às gurias do conselho, a duplinha ali, o Dyson e o tio Carlos, e o Anderson e a assessora ali, a professora Elaine. Hoje não é sobre as lâmpadas. Hoje, na verdade, é mais uma explicação que eu conversei de manhã com o Anderson. Eu tenho recebido bastante solicitação de roçadas e podas de árvores que estão saindo dos... passando as porteiras e os portões de campos e de terrenos. Aí eu falei com o Anderson sobre uma propriedade e ele me explicou que, se a propriedade for particular, eles estão evitando de entrar. Então, eu decidi que hoje eu ia falar aqui, porque tenho certeza que o pessoal que me solicitou está ouvindo. E eu prefiro falar direto, já falei aqui em todas as sessões que eu vim, que eu prefiro falar direto com os guris, com os responsáveis, do que fazer a notificaçãozinha, porque eles já me dão uma explicação e eu venho aqui e já passo para o pessoal que está escutando. Gostaria também de deixar o pedido para esses donos desses terrenos, que para dar uma limpadinha, porque tem uns lugarzinhos que está feinho mesmo, e fica, a nossa cidade fica mais bonita, né? Se a administração não vai, não pode entrar ou está evitando de entrar, que quem tenha campos, limpe seus campos, vereador. Não, é isso mesmo, é sério. E o lixo na esquina do Clube União, que também foi solicitado, aquele eu não falei com ninguém, com o Lidiandro, por exemplo, porque eu já sei. Aquele container ali, eu concordo que é pequeno para a demanda que tem naquele pedaço dali, porque pega eu até nem sei onde que está o outro container perto daquele ali do União. E final de semana deu para ver mesmo que o lixo estava todo no chão, encheu o container e o lixo estava pelo chão e os cachorros já estavam gostando da festa. Só que esses containers, eles estão em processo de licitação, que a gente já conversou aqui esses dias, que as empresas não estão querendo entrar na licitação, porque está subindo todos os dias as coisas e daqui um pouco eles licitam e vão ficar um tempão perdendo dinheiro, né? Pagando uma coisa que vai subir de dia em dia, sobe um pouco. Mas eu me responsabilizo de quando eles conseguirem essa licitação, eu vou pedir para o Lidiandro colocar outro ali e tenho certeza que ele não vai negar. Não posso deixar, de novo, para pavor de alguns colegas, de agradecer a dupla que eu ligo e eles me atendem, sempre. Então, inclusive, eu tinha pedido numa conversa informal pro Poeira, né, Poeira, para arrumar algum pedaço lá da 28, e foi uma conversa que eu não pedi para ele, eu comentei e encontrei o filho da senhora que me pediu no mercado sábado, e nem eu sabia, e ele já veio me agradecer porque as lâmpadas estavam lá aonde eles pediram. Então, eu não posso deixar de agradecer. Eu não discuti, na hora da discussão ali, o projeto do Vale Alimentação para os servidores e para o conselho, mas deixo aqui também os parabéns, porque é nada mais justo, né, como todos os colegas já falaram, do que ser aprovado esse vale. E por hoje era isso. Uma boa noite a todos, boa semana, obrigada.
Obrigado, vereadora Zilaide. Eu agora peço para o vice-presidente que faça uso, assuma os trabalhos, para eu poder me manifestar.
Assuma, presidente, que passa a palavra o vereador João Cassol.
Senhor presidente, nossa secretária, doutora Maria Helena, nossos colegas vereadores, nossas colegas vereadoras, nossos assistentes que nós honramos com a sua presença, o Dais, o Anso, que também não foram citados, que nós, os nossos melhores agradecimentos pela presença de vocês. Quero também saudar todos os ouvintes da nossa Rádio 2.6, São Vicente do Sul, que estão nessa hora nós ouvindo. Para nós é um motivo de muita satisfação a audiência da nossa rádio dentro do nosso município de São Vicente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar as senhoras conselheiras, os nossos funcionários da prefeitura, o nosso presidente do sindicato, dos funcionários, e as nossas funcionárias aqui da Câmara, nossas assessoras, que tiveram um reajuste, o enquadramento das nossas funções, das nossas conselheiras, e o reajuste dos nossos funcionários, nossos assessores. O funcionário da prefeitura ganhava R$210 por mês. A nossa funcionária da Câmara ganhava R$350. Então, eu fiz uma reunião com nossos colegas vereadores e equiparamos. Todas passaram, tanto do executivo como do legislativo, passaram para R$410. Ficou uma coisa justa, normal para todos. Também, sobre a moção do armamento dos ruralistas que nós estamos falando, isso aí, como disse o vereador Gilmar, disse o vereador José Luiz, é só quem mora lá fora, no interior, para saber o valor de ter uma arma em casa. Porque muitas noites, às vezes quem mora para o interior, tem os seus cachorros, como se diz, os seus cães. Os cães dos cachorros estão alarmados, bravos, e a pessoa não pode sair para fora. Como é que vai sair para fora de mão abanando? Não pode, tem que ficar dentro de casa. Que aconteça o que acontecer, porque não pode ter uma arma. Então eu acho muito justo o ruralista ter sua arma em casa. Porque não é para ele brigar, não é para ele fazer nada, é para uma defesa da sua propriedade, dele e da sua propriedade. Também quero parabenizar o Anderson pela obra que ele está fazendo ali na rua o Eduardo S. Eurico Carvalho. Está ficando muito bom o seu serviço lá. E o Dyson também, meus parabéns pelo seu trabalho. Crítica, isso aqui, eu sei que há. Mas vocês são os guris que estão trabalhando, estão se esforçando e continuem assim, sempre se esforçando. Também, para mim, hoje era isso. Agradeço a todos os senhores ouvintes na nossa Rádio São Vicente e também agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, nós assistindo. Meu muito obrigado. Boa noite para todos.
Retorno à presidência, o vereador João Cassol.
Nosso vereador José Luiz não vai fazer uso da palavra. Passamos então para a doutora Maria Helena, se a senhora desejar fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras e demais colegas, ouvintes da 106, servidores que hoje nos assistem, o Dais, o João Carlos, o Anderson, o Fortunato e a sua esposa, acho que já foi, a professora Helene Furlan, as nossas conselheiras tutelar, faltando o conselheiro, porque tem um menino também, né? É, ali hoje tem a Rose, a Carol, a Ângela, a Marli e o Cássio. Com relação ao projeto 030, aquela hora não me manifestei, mas eu acho assim, que é um avanço, acho, não tenho certeza, que foi um avanço muito grande, e a luta das conselheiras, eu que participo do Condica, e a gente já vinha anos e anos tentando esse vale, e agora o prefeito concedeu. Eu parabenizo o prefeito por ter feito essa grande vantagem, e também para as conselheiras que conseguiram. Com relação ao trecho ali de São Francisco, do Loreto, que o vereador Flávio falou, eu estive em Bagé esse final de semana e na volta eu vi tanto a Rota Cacequi como Loreto e São Francisco, eles retomaram o trabalho. E é assim que a gente tem que ir trabalhando, em união e fazendo os pedidos para que sejam melhoradas nossas RS. Com relação aos médicos que o vereador Gilmar falou, eu sempre digo, né, onde não houver comprometimento no trabalho, a coisa não funciona. Né? Se a gente for comprometida naquilo que a gente se propõe, a coisa funciona. Com relação à Secretaria de Obras, eu sei que está faltando servidores, né, não é fácil, o pessoal nos pede roçada, pede conserto de ruas, é bueiro, é lâmpadas, mas a gente tem certeza que os servidores estão fazendo aquilo que está dentro do seu alcance. Parabenizo os dois meninos, como já disse a Kika, o Daiso e o João Carlos, que também têm sempre me atendido nos pedidos, não posso reclamar, mas eu fiz o pedido aqui, porque senão dizem que eu não faço o pedido. Então, né, tenho certeza que eles vão dar um jeito de conseguir resolver esses dois problemas das lâmpadas. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Próximo vereador fazer uso da palavra, se assim desejar, o vereador Alex Santos Martins, do PTB.
retornando essa tribuna. Não tinha manifestado seu projeto 030, mas vou dar os parabéns a todos envolvidos. Também vou deixar uma pergunta no ar também. Por que não dar o vales ao CC e os contratados? Eu acho que é um direito deles também, que nem o Conselho Tutelar. Pessoas que trabalham bastante, que lutam bastante pela nossa sociedade, que cobram, são cobrados dia a dia por telefone, por WhatsApp, é toda hora. Acho que o prefeito tinha que repensar também, dar uma atenteada, quem sabe mandar um projeto para cá, dar o vale para os nossos CCs, para os contratados. Seria uma boa. Também vou pedir também para a secretaria dar uma pintada nas faixas de segurança e dos quebra-mole para o lado do IFE. Sobre a moção de apoio do armamento, esse vereador também é um caça, um colecionador e atirador. Acho que é um dever de todos nós também votar nessa moção. Tenho certeza que nós temos que aprovar logo uma lei para ter segurança jurídica e não ser um meramente. Acho que todos também os pessoal do campo necessita disso. E queria também dizer para o secretário de obras de estrada, ficou muito bom lá no Cerro São Miguel, o qual tinha pedido umas pedras lá, foi atendido. Muito obrigado. Seria isso, uma boa semana a todos. Devolvo a palavra ao presidente.
A próxima vereadora fazer a palavra, senhor, já a vereadora Dani, do PT.
Retornando, senhor presidente, gostaria de mencionar que no domingo, pela manhã, nós recebemos a visita do deputado estadual Valdeci Oliveira, que está como presidente da Assembleia, e entregamos um ofício assinado pelo vereador Alex, pelo vereador Flamarion e pelo vereador José Luiz. Mas nesse ofício eu mencionei que a administração pública municipal, através dos vereadores, já desde o ano passado está em tratativa no DAER, né? O projeto é desde 2011, o primeiro abaixo-assinado que aconteceu na Lauro Prestes sobre aquela travessia, né? São diversos acidentes que acabam acontecendo ali. Então, esperamos que eles juntos consigam, né? A gente sabe que o PDT está em contato com o deputado também para que ele faça essa mediação. Também conversando com o deputado sobre a questão do serviço do IP Saúde, que a gente viu nas mídias nos últimos dias que está sob grande ameaça, né? O IP é público, é de todos, então ele merece uma atenção. E esperamos que o governo do estado não cometa mais um desmanche, né, porque são mais de 30 hospitais já querendo descredenciamento, e isso afeta o atendimento de mais de 1 milhão de beneficiários. Né. Então, essa também seria uma reivindicação. Eu participei também, junto com a colega Maria Helena, com a reunião sobre a voz da mulher rural. Foi uma pesquisa realizada pela Emater e aconteceu a divulgação na semana passada, durante a tarde, ali na prefeitura. E a gente vê o quanto a mulher rural vem se destacando e vem solicitando uma atenção mais de políticas públicas, né, de um conhecimento, de uma atenção. Anderson, eu diferente aqui, que eu sempre falo com o Anderson, né? E ele acaba repassando para os guri. E tinha comunicado para ele também, aí eu não sei, Kika, se é no mesmo trecho, tá? Mas ali na 28, né, que tinha sido, que estava ok, e agora eles me avisaram que eles estão no escuro de novo. Então, talvez seja os guri, os eletricistas ali, que são dali, quem sabe, acredito, talvez possa ser um mau contato, alguma coisa, né? Então, amanhã eu passo direitinho o trecho para vocês, para darem uma olhada. Né? E, Gilmar, conta a questão dos médicos. Né? Ano passado a gente teve várias sessões, viemos discutindo sobre isso. A gente veio o secretário de saúde, veio o diretor do hospital até aqui. Existe um contrato, né? Agora estava olhando o último aditivo que está no portal da transparência, é do ano passado, mas eu acredito que ele já venceu, então acredito que deve ter um novo. Mas nós estávamos pagando R$ 120 a hora. Né? Poucos da nossa cidade recebem num dia o que a gente paga para o serviço hospitalar estar disponível para a população. Então, existe um contrato, existem cláusulas que falam de multas e tudo mais, então, também acredito que os fiscais do contrato devem dar uma atenção e fazer um chamamento, né? Não é questão de, ah, mas eu sou amigo do fulano, não vou falar, não vou fazer isso. Não, é questão, contrato é uma coisa, amizade é outra, né? Então, eu acredito que o primeiro caminho seja dar uma atenção no contrato e ver o que o contrato prevê para que tenha um atendimento melhor ali. Eu participei no sábado em Santa Maria da premiação Mulheres de Luta, também do deputado Valdeci, e quero, através desse prêmio, dedicar a todas as mulheres de São Vicente, porque muitas vezes a gente faz um trabalho e nem sempre ele é notado. Né? Às vezes a mulher, principalmente na política, e as gurias devem perceber o mesmo que eu, a gente tem que falar mais, a gente tem que fazer mais, e o homem, sendo político, ele já é político. Então, tipo, parece que é mais fácil. Então, a gente está aí na luta, vamos continuar. Temos 3 mulheres no Legislativo. E que todas as mulheres vicentenses se sentem sempre fortes, se sentem sempre encorajadas, para que elas possam, sim, ser tudo o que quiserem e quando quiserem. Quanto ao porte, novamente, retornando, senhor presidente, eu sou oriunda de Filhos de Agricultores, né? Eu morei boa parte da minha vida no meio da agricultura, e eu espero, caso seja aprovado, que esse projeto chegue ao pequeno agricultor, chegue à agricultura mencionada, porque ali fala dos CACs e é uma atividade que deve ser respeitada e valorizada como todas as outras. Né, e merece a segurança jurídica, que nem o vereador Alex comentou, mas existem vários interesses, como diz o vereador Gilmar, então que os nossos deputados, senadores, façam o melhor. Né. Seria isso, muito obrigado, uma boa semana a todos e a todas.
Obrigado, vereador Adena. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores e todas as senhoras que vieram nos honrar com a sua presença e declaro encerrada a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.